A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade. Fórmula 1.
E agora nós vamos começando mais um quadro, mais um bloco do Café com Velocidade 511, que é um bloco destinado a gente falar um pouquinho sobre Fórmula 1 2017. Estamos chegando aí na Espanha, a quinta ou a quarta, né? Me travei agora, a quarta etapa da temporada, né? A quinta. Isso, porque quando tiraram a Malásia ali do começo, isso me bagunçou um pouco, mas tivemos Austrália, tivemos China, tivemos Bahrein, tivemos Rússia, né? Então, a Malásia foi bem substituída aí, a Malásia foi lá pro fim do ano, isso me deu um nozinho na cabeça. E a gente tem aqui algumas notícias, algumas coisas pra gente discutir, algumas perguntas também. Vamos começar com as perguntas, né? O Marcelo Cesarino manda duas perguntas aqui, né? Ele até escolhe as pessoas para responder, mas eu queria que a gente passasse aí para todos responderem. Como a gente tá em poucos, né? Acho que dá pra gente passar todo mundo a responder, mas como ele decidiu quem deve responder, essa pessoa responde primeiro. Para Fábio Campos.
Faça isso sempre, Cesarino. Faça isso sempre, tá? Senão nós somos oprimidos aqui nesse programa.
Quem tem mais a evoluir com as atualizações nos carros neste final de semana?
Ah, sem dúvida. Ele coloca opções ou ele termina a pergunta aí?
Termina a pergunta aí.
Ah, sem dúvida nenhuma, Red Bull. Red Bull é uma equipe do DNA da Red Bull, é evolução durante a temporada, né? Em várias temporadas da Red Bull, se a gente for parar para pensar, eles sempre fazem isso, né? Eles não são uma equipe de construir carro talvez tão bom, mas são uma equipe de saber ajustar os problemas. E eles vêm com um carro novo, né? Quem vem com realmente atualizações esse final de semana são Force India e Red Bull, né? São a Red Bull é praticamente um novo carro, praticamente. Então, e aí a gente tem aquilo que eu falei no programa passado, né, Cesarino? É inacreditável que a Red Bull tenha errado justamente na parte de aerodinâmica, na parte de desenho, na parte de projeto, né? Que é inacreditável pela capacidade do Adrian Newey, que a gente conhece, todo mundo sabe. E ela era a grande votada para dar o salto 2016 para 2017, justamente por causa disso, né? Que a Fórmula 1 virou mais, deu mais importância para essa área. Mas eles erraram, é impressionante, mas acontece. Né? Esses caras também não são os deuses supremos que muita gente acha. Pessoas erram, né? Projetos erram, né? São errados. Né? Também não pode colocar tudo na mão de um cara só, como se só ele desenhasse lá no papel e tá aqui o carro, agora façam. Não, tudo é projeto, estudado. Mas eles erraram, enfim, a questão é essa. Então, e como eles estão patinando muito, é impressionante os problemas de dirigibilidade que o carro tem, os pilotos reclamando disso. Enfim, então eles têm muito a avançar, porque eles estão muito mal. Eles têm as qualidades que os colocam como terceiro no pelotão, mas os pilotos estão com dificuldade de guiar o carro. Não é só, tudo bem, o carro não é rápido, como acontece com vários, sei lá, aconteceu com a Ferrari o ano passado. Você não via dificuldade da pilotagem dos pilotos, mas o carro não era rápido. Nesse caso, você tem sido claramente percebido, né? Os pilotos têm falado, a gente tem visto nas câmeras on-board, o carro não tá fácil. Então, quem tem maior margem para evolução aí, Cesarino, é a Red Bull, para essa corrida especificamente.
Nós dois queremos falar, Bárbara Franzinho? Eu vou falar primeiro, já que você me deu esse direito. Tá, já que você me deu o direito. Não, eu concordo que a Red Bull tem a evoluir, né? Porque se esperava. Os conceitos difundidos, que o Adrian Newey é o mago da prancheta e que a Red Bull é um carro aerodinâmico, e como 2017 teremos uma dependência ainda maior aerodinamicamente, então a Red Bull vai vir muito forte. Não foi muito bem, também não está essa draga toda. A gente viu a Red Bull também fazendo boas apresentações aí nessas primeiras etapas. Mas como ele perguntou, quem tem mais a evoluir, tem equipes lá no fundo do grid muito ruim que tem um salto bom também, né? A McLaren é uma equipe que tem muito a evoluir. Se vai conseguir, eu não sei. Mas que ela tem muito a evoluir, talvez não só a McLaren, mas a Honda, né? A gente fica na dúvida o quão bom ou quão ruim é esse carro da McLaren, porque não tem um motor empurrando. A Sauber é um carro que tem muito evoluído.
Mas será que ele não perguntou, Raposo?
É,
quem tem chance? É, né? Eu acho que eu
entendi a relação ali, dele. Né? Do quanto tá atrás e do como pode chegar.
Exatamente. Porque senão, claro que é a McLaren, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, eu entendi da pergunta dele, Raposo, assim, das que estão trazendo evoluções, quem tem mais chance de empregá-las de maneira mais. Com maior felicidade, digamos assim.
Mas eu fico contigo, então. Red Bull, realmente, porque Ferrari e Mercedes estão num ritmo belíssimo ali. A Williams até tá, de certa forma, eu diria, melhor do que estava no ano passado. Não é a Williams de 3 anos atrás, mas também não é do ano passado. Então eu fico também em Red Bull. Mas, Bárbara Franzin, desculpa ter te cortado. Vai lá, diz a tua opinião.
Dessa vez, tá? Eu vou deixar. Respiramos no mesmo momento e eu te dê a vantagem, porque você é o apresentador do programa. Mas eu tô com vocês, assim, a Red Bull vai apresentar novidades aerodinâmicas, a Mercedes também parece que tá trabalhando um pouco para tirar peso do carro, mas basicamente, né, todas as equipes vão ter atualizações e eu acho que o que a gente tem mais expectativa é realmente no que a Red Bull pode fazer, devido ao retrospecto dela no circuito, também ser uma equipe que a gente sabe que pode ali ameaçar a Ferrari, e até agora a gente não viu tanto isso. Então, provavelmente, eu acredito que nesse final de semana aí a gente vai ter coisas bem interessantes acontecendo. Vou torcer para a gente ter uma corrida animada, mas se eu tivesse que apostar em quem fosse se destacar aqui, também estaria com vocês aí falando sobre a Red Bull. E também ver se essas movimentações aí na Mercedes vão fazer o Hamilton ter um bom final de semana, né? Não que ele tenha tido um péssimo na Rússia, mas 4º lugar para eles é quase como o último. Então vou observar as duas equipes, ver também como que a Ferrari se comporta, mas como o Raposo disse, eu acho que a gente também pode dar uma olhada no fundo do grid, na parte intermediária, que a gente pode ter ali também brigas interessantes. Então eu acho que é a corrida das expectativas, então até já adianto que eu vou tentar não mantê-las tão altas, porque vai que aí na hora da corrida não acontece tanta coisa assim, aí na segunda-feira eu falo, ah, não gostei, porque eu achei que ia ter muita movimentação e não teve nada, foi uma corrida bem mais tranquila, então vou dizer que eu não tenho expectativa para eu poder falar coisas boas na semana que vem.
Diogo Gomes, e a Renault? A Renault é uma equipe de fábrica, com dinheiro, ainda não está no potencial que ela espera estar. Você acha que com esse trabalho aí, né, de chegar para Barcelona, antigamente Barcelona tinha aquela história, né, uma nova Fórmula 1 começa, porque tinha uma pausa, né, era como uma férias, né, antes de chegar em Barcelona. Agora não, apenas 2 semanas, né, como o normal que acontece durante o ano. Mas você espera que a Renault também possa dar algum salto?
Sim, espero. Eu realmente gosto do ritmo da Renault nos qualifies. O que pesa mesmo para ele é a corrida, né? Eles perdem muito o ritmo de corrida. Na Rússia eles já tiveram com a asa dianteira nova, que segundo o Hülkenberg já ajudou bastante nessa questão. E agora para a Espanha, pelo que eu andei lendo, realmente é o ponto que a equipe busca trabalhar em resolver essas questões com relação ao ritmo de corrida, né? Trazer pontos para talvez até perder um pouco em qualify, mas preferenciar ali o ritmo de corrida. Mas eu até gosto nisso de temporada da Renault, para ser bem honesto com você. Eu não esperava que fosse ser. Que eles fossem me entregar isso, né? Eu esperava a Renault bem mais abaixo. A que me chama mais atenção mesmo e que tá ali brigando junto com a Renault é a Force India, né? Porque a gente já viu o exemplo recente de eles darem um grande pulo com atualizações em Barcelona, ou até atualizações pós-Barcelona, porque ano passado, ano retrasado, eles fizeram atualização em Barcelona, mas essa atualização foi sendo meio que eles só foram conseguindo destravar todo o potencial dela conforme as corridas foram passando. Mas é uma equipe que está junto ali com a Renault nessa briga ali e que vem rendendo boas provas. Agora em Sochi, por exemplo, eles estavam ali juntos, né? O Hülkenberg fez estratégia diferente, terminou em cima do Ocon, o Ocon 7º colocado, um pouco atrás do Pérez, que vem em 6º. Então tem uma briga interessante ali entre essas duas equipes. Eu até gosto do que a Renault entregou até agora, mas acho que eles podem melhorar. Eu acho que ritmo de corrida é algo complicado de você te achar, mas já que os pilotos, não, melhor, o Hülkenberg, não, o Palmer nem teve como falar nada na Rússia, já que o Hülkenberg fala que, olha, A atualização foi pouca, uma asa, uma coisa aqui ou ali, mas já fez uma diferença. E aí eles afirmando que para Barcelona esse é o ponto que eles estão observando realmente, é melhorar esse ritmo de corrida. Acho que a gente pode esperar algumas coisas interessantes aí da Renault para Barcelona.
E eles vêm, eu acho até que não vai ser mais em Barcelona, vai ser, acho até que eles adiaram, se eu não estou enganado, um novo MGU-K, né, o KERS, né, o sistema de recuperação de energia, que tem o do calor do turbo e o KERS, né, o MGU-H e o K, eles vêm com um novo MGU-K, ou seja, é uma peça muito importante, uma peça dessas que, né, é um dos grandes problemas da Honda, né? Se a Honda consertasse o MGU-H, ela, certamente ela daria um salto. Então é uma peça que pode fazer diferença, sim. E a Renault vem com essa atualização. Eles viriam para Barcelona, mas eu acho que eles adiaram. Talvez não venha em Barcelona, mas para o ouvinte ficar esperto aí desse salto que a Renault pode dar aí, quem sabe aí para frente. Eu aposto muito na Renault, não nesse ano, mas eu aposto no, na Renault, numa equipe chegar lá na frente.
E Fábio Campos, teremos mudanças visuais nos carros também em Barcelona, é isso?
Teremos, o ouvinte, não sei se o ouvinte está ligado, a Liberty Media divulgou isso, ela não divulgou oficialmente, eu não vi comunicado, mas ela já falou abertamente para repórteres lá na pista da Rússia, né, de que os carros virão agora com nomes e números visíveis, tem até, eu não sei de cabeça, mas existe até o tamanho, a letra, acho que vai ser um pouquinho menor do que o número, mas enfim, já está tudo medido, tudo colocado, vai vir a ideia vir atrás da cabeça do piloto, ou por exemplo, vamos pegar o Massa. Vai vir o 19 e as três primeiras letras, exatamente como é usado na transmissão. Então vai vir lá o MAS. Enfim, essa efetivamente uma ação da Liberty Media de fazer essa identificação, colocar essa identificação para os pilotos. Eu não sei como é que elas vão fazer, porque eu já parei para reparar as fotos dos carros, né? Vai ter que mexer, tem muita gente com patrocínio bem ali. E isso sempre foi o grande problema da Fórmula 1. Essa questão de como jogar números, nomes com... Nomes não, porque a Fórmula nunca pensou em colocar nome, mas números, nome fica pequenininho, né? Só quando a televisão dá o close ali que você vê, quando o carro tá parado nos boxes. Mas há uma história da Fórmula 1, uma briga da Fórmula 1 por numerar ou não numerar seus carros de maneira visível, mas aí é coisa da era do Bernie Eccleston, e agora já é uma diferença que a Liberty Media anunciou que vai, repito, não foi oficialmente. Eu, pelo menos, não vi o comunicado oficial. Eu gosto de falar com comunicados oficiais, embora essa é uma das razões que esse é um tipo de comunicado que, claro, você não questiona. Outros eu sempre questiono. Mas esse não veio, mas já veio, inclusive, repito, a milimetragem, né? Não sei se essa é a expressão correta, porque não serão milímetros, ou centimetragem, enfim. Mas, enfim, a medida das letras e números já estão definidas, e para o ouvinte que não está sabendo, fica aí a informação, então. Os carros terão todos eles, nomes e números bem visíveis agora, atrás da cabeça do piloto.
E a outra maior pergunta do Marcelo Cesarino é para o Raposo.
Isso, Cesarino. Direcione, Cesarino. Direcione, ouvinte.
Com um retrospecto de corridas sem graças em Barcelona, não dá para esperar grandes coisas de corrida de domingo, da corrida de domingo. A Red Bull ganhou ano passado, pode fazer algo melhor do que vem fazendo em 2017? Talvez eu fiz errado, né, Cesarino? A gente tem invertido as perguntas, já que você fez essa pergunta primeiro, e a gente acabou meio que esbarrando um pouquinho nessa expectativa de uma Red Bull um pouco melhor em Barcelona, porque pelos conceitos que eu citei, né, até com um pouquinho de ironia, que são ditos e repetidos sobre a Red Bull, mas é uma verdade, né? É um conceito, mas com a sua verdade lá, eles ficaram conhecidos realmente aí nos últimos anos por isso, né? Por um carro sempre muito bem desenhado e tudo mais. Então, sobre a corrida, eu estou com um retrospecto legal, sim. Eu acho que as corridas desse ano estão interessantes. Elas não estão ainda no esplendor, não estão ainda onde a gente quer ver chegar, mas eu estou achando, pelo menos, né, com todo o pessimismo que se desenhou no ano passado, o que eu estou vendo na pista está sendo muito melhor do que eu esperava. Então, eu acredito que sim, Barcelona pode ser legal. Vamos lembrar que para os estreantes, é uma pista que eles já conhecem bastante, andaram, né? O Stroll bateu bastante na pré-temporada lá, mas com certeza é uma pista...
Como você é injusto.
Ele bateu, não bateu?
Não, rodou. Uma ele rodou, a outra ele bateu.
Tá, que seja. Ele escapou. Mas com certeza conheceu a pista. O Ocon deu até entrevistas falando que se sente correndo em casa, correndo em Barcelona, por toda a criação que ele teve no circuito e tal, né? É um circuito que estão em quase todas as categorias de base, passam por lá também. Então a expectativa é sim, o Cesarino, de ter uma boa prova. Mas vamos ver o que acontece.
Diogo, você tá com expectativa de ter uma boa prova? Eu confesso que eu me surpreendi com a sua opinião agora.
Por quê?
Então, eu não espero absolutamente nada dessa prova, porque... Primeiro que eu não estou tão feliz com o ano assim como você está. Eu até acho, né, Raposo? É boa essa pergunta do Cesarinho. Vamos lá. Não sei se você já terminou, desculpa. Se você quer complementar e eu continuo depois. Tá. Essa eu acho que seria a prova, Raposo e ouvintes e colegas da mesa. Que se fosse uma boa corrida, essa era para quebrar conceito, eu acredito. Porque existem corridas X, né? A gente discutiu muito isso após a Austrália, né? Já tinha muita gente batendo carimbo depois da Austrália. Austrália que não tinha absolutamente nada a ver tecnicamente com os parâmetros desenhados dessa nova Fórmula 1. Eu detesto usar essa expressão. Mas enfim, é verdade. Barcelona, essa sim, é uma corrida muito avaliável, porque é a corrida das curvas de alta, é como o Raposo citou, é a corrida de casa de todo mundo, né? Antigamente tinha, né? Nossa, a casa, Silverstone é a casa da Williams, não sei o que, testa-se muito ali. Como a Fórmula hoje em dia, os testes são unificados, né? Existem poucos e todo mundo vai lá testar junto, é a casa de todas as equipes, né? Em termos de conhecimento, de acerto e tudo mais. Então, se essa corrida fosse boa, né? Sim, eu estou colocando o condicional, essa seria muito valioso para a Fórmula 1, sair dessa pista com uma corrida boa. E corrida boa mesmo, quando eu digo ultrapassagens, não vou nem pedir o 1991, né, do bloco aí que o ouvinte pode acessar, né, de um piloto rasgar a reta lado a lado com o outro, seria maravilhoso, mas a dificuldade é tremenda e eu estou altamente... Eu ainda não estou convencido de que essas mudanças foram para melhor. Eu acho que a gente teve... O Bahrein não me agradou tanto, a Rússia não vou nem falar, absolutamente ridículo. E a China a gente teve naquela curva de baixa lá, uma corridaça, mas é quase que foi numa curva só. Mas tudo bem, foi uma ótima corrida, não, e também molhou o asfalto, né? Então a gente tem que ponderar isso também. E a Austrália foi aquele descobrimento ali de todo mundo, mas também não foi uma grande corrida. Então eu não tô satisfeito com 2017 tanto assim. Tomara, Barcelona fosse uma corrida boa, essa seria de fazer. A gente sempre fala aqui, né, Raposo? A gente brinca, né? Uma corrida, mudar opinião, ainda não, ou a gente usa muita frase, né? Eu não gosto, mas tem muita gente aqui nesse programa que usa a frase, vamos esperar mais, não quero falar agora. Barcelona seria para mudar opiniões, na minha visão. Mas eu sou altamente pessimista, porque essa é a corrida das curvas de alta e é onde a questão, né, que nós já citamos aqui no bloco da corrida histórica, né, do Vettel falando ali com o Bottas, poxa, mas há 2 segundos dos caras eu já estava sentindo aqui os efeitos do meu carro perder estabilidade. Eu estou muito pessimista. Tomara que eu quebre a cara, tomara que consigam fazer ali uma boa corrida. O DRS é a boa notícia do ano, porque ele não está funcionando, né? Então pela culatra ele está sendo uma das boas surpresas, ou seja, tomara que ele não influencie como em outros anos, né? Em Barcelona a gente já viu naquela reta ali carros rasgarem um em cima do outro ali pelo DRS, aquela coisa sem graça, enfim, não é uma disputa de freada. Então eu tô muito pessimista, e uma pena, porque essa seria a corrida que, se ela encaixasse, aí a gente podia pensar em outros vários autódromos, opa, então pode encaixar também. Agora eu repito, por mais que eu tenha essa análise, eu não acho que vai acontecer.
Por isso que eu falei, Campos, que eu não queria ter nenhuma expectativa para essa corrida, porque o que vier, a gente já está ali meio que alinhado. Então, se forem coisas boas, a gente comenta na segunda-feira surpreendido, e se for mais ou menos o que a gente está esperando, aí a gente vai na linha aí do que a gente sempre faz aqui no café, enfim, de apontar as questões, debater e tudo mais. Mas acho que o Thiago Raposo está mais esperançoso que a gente, hein? Que coisa.
Tô achando otimista. É sempre bom ver o Raposo otimista. É. Isso me agrada.
Meio raro.
Não existe corrida ruim. Ruim é não ter corrida. Diogo Gomes.
Aí ele me. Eu vou me calar o resto do bloco depois dessa. Vai contra
Tchau, gente.
A minha filosofia de análise, entendeu? Toda aqui. A gente tem que analisar as corridas, exigir. Uma coisa é não ter expectativa, outra coisa é ter exigência. Saber querer que o produto tenha entregar uma certa coisa. E com esse comentário aí, ele me deixa sem reação.
Diogo Gomes, esses carros velozes de curva esse ano e as quantidades de curvas de alto nesse circuito, não tá aí um motivo pra gente ter uma ponta de esperança?
Eu acho que não, né? Porque a corrida em si tende a ser, eu imagino que um pouco, tanto sem ultrapassagens, com alguns movimentos bem limitados ali. Eu vou repetir, eu já sei que o Fábio Campos discorda completamente, porque ele já falou isso, mas pra mim é temporada 2010 da Fórmula 1. Eu continuo achando que foi uma temporada incrível em termos de briga para campeonato, com corridas bem mais ou menos. Tem uma ou outra ali que salva, é verdade, mas no geral com um nível de corridas bem mais ou menos. Mas o campeonato foi incrível, a gente chegou pra Abu BMW, que foi a última corrida daquele ano, com 4 pilotos com chance de ser campeão. Eu acho que não vai acontecer esse ano, talvez 3, mas o nível de corridas eu não estou esperando nada tão incrível assim, não. Eu não sei se ela no Spa, no Monza, esse é o tipo de pista que eu estou esperando corridas incríveis, mas para Barcelona, que esse modelo de carro que a gente tem atualmente, eu acho que é difícil esperar alguma coisa em termos de movimentação e tudo mais. É difícil esperar alguma coisa muito, muito grande, assim, que chame muita atenção. O que não quer dizer que a prova vai ser ruim. A gente pode ter uma prova interessante, não necessariamente tendo 1 milhão de ultrapassagens. A questão de, sei lá, de pressão, de briga e tudo mais, pode causar uma expectativa em você, entendeu? Durante que você está assistindo a prova. Eu adorei o final da corrida da Rússia, por exemplo, com o Vettel chegando no Bottas. Eu adorei aquelas últimas, sei lá, 10 voltas, mais ou menos. Mas, no geral, o problema não foram as 10 últimas voltas, né? Foram, sei lá, os 40 primeiras, que não tiveram nada, praticamente.
Veremos, ouvintes. Eles estão... Não dá ouvido para esses caras pessimistas, não. Vamos lá, vamos ter uma boa corrida, com certeza. Vamos acreditar. Pensamento positivo. A força do pensamento.
Meu Deus. Quase um mantra ele jogou agora.
Nossa. Deu autoajuda aí, hein?
Manuel Siqueira também enviou a pergunta dele. Pergunta de Fórmula 1 para Thiago Raposo. Thiago.
Grande Siqueira, isso aí.
Quando o Hamilton na Rússia percebeu que estava complicado para ele, eu tive a impressão que o mesmo resolveu poupar o motor. Coisa comum hoje em dia. Você concorda com essa tese? Difícil falar.
Ele tem umas perguntas difíceis, né, o nosso grande Sikorsky. Tô brincando, viu, Sikorsky? Não se ofenda.
Não, assim, pode até achar que eu tenho um pouco de algo contra quanto o achômetro, né, sem informação e tal, porque eu não sei o que ele fez. Mas eu acho que não, eu acho que é muito cedo ainda, né, eu acho que não tem muito do never give up ainda, e eu acho que ele tentou o que ele tinha que fazer, o que ele conseguia fazer, mas não deu mesmo. Eu acho que as circunstâncias não estavam tão boas para ele, né, que ele não foi o final de semana dele, né, como foi dito, né, ele não foi para a Rússia, né, entre aspas, né, no, como se diz, quando um piloto vai muito ruim no final de semana. Então eu acho que não creio que ele tenha pensado em poupar o motor, não. Acho que foram outros problemas que resultaram no ritmo um pouquinho menor para ele. Mas estou louco para ouvir os meus amigos de bancada sobre esse desempenho do Hamilton no finalzinho. Bárbara Franzin?
Não, mas é exatamente isso que você disse. Se a gente tivesse acesso aos dados de telemetria da equipe, a gente poderia dar uma resposta aqui muito mais apurada, muito mais afirmativa mesmo, né? E até o que ele comenta, né? E que ele teve essa impressão, né? E eu não sei, Siqueira, se isso realmente aconteceu. Pode ter acontecido, visto que estava todo mundo muito separado na corrida, não tinha uma disputa ali real por posição, não dava mais para chegar. A briga era entre outros pilotos ali, e a gente sabe como hoje em dia os motores são mega importantes na categoria, então talvez possa ter tido um pedido da Mercedes nesse sentido para o Hamilton, dá uma economizada, você não vai acabar mudando de posição, mas eu acredito que o Hamilton, como piloto, ele não deve ter gostado muito se ele recebeu uma mensagem dessa, porque ele gosta mesmo de acelerar, de estar ali sempre tentando buscar algo a mais. Então eu não sei se ele ficaria muito feliz com uma ordem dessa, mas é um raciocínio interessante, e a gente está aqui às vezes sem os dados para poder debater também, né? Quem sabe possa ter acontecido isso, mais para frente a equipe pode falar que resolveu ter uma ordem dessa, ou como não, a gente só está especulando aqui, no final não vai dar em nada.
O Siqueira tem uma razão, Bárbara, que já existiu rádios do Hamilton, citando isso no passado, né? Não sei se são exatamente rádios da transmissão, porque a TV inglesa às vezes ela recupera alguns rádios que não vão ao ar. Mas várias vezes já se ouviu o Hamilton falando: olha, vamos nessa corrida poupar o motor, talvez não era melhor. Então ele já citou isso em rádio outras vezes. Eu acho que aí, não sei se o Sikorsky está tomando isso como base, mas eu acho que se tivesse essa, de qualquer uma das partes, o Sikorsky, porque isso normalmente é definido ali via rádio, né? É conversado, né? Teria ido ao ar, né? Eu acho que é difícil a gente cravar na Rússia sem informação, mas o seu e-mail tem um fundo histórico aí que ele já fez isso recentemente em outros grandes prêmios na Fórmula 1.
Diogo Gomes, algo a complementar do seu conterrâneo aí, nordestino?
Grandíssimo Siqueira. Não, não, vocês já falaram bem. É difícil fazer esse tipo de julgamento se você tem os dados, mas eu acho que não, porque quando é que ele teve a sensação de que não estava para ele a coisa? Eu não consigo determinar isso muito bem, porque na corrida, tanto nos treinos livres, enfim, primeiro treino livre principalmente, você vê os carros muito soltos e tal, mas principalmente a Mercedes, durante o final de semana, nas corridas, você vê um carro mais limpo, mais liso, e nós vimos na corrida o Hamilton tem que corrigir o carro diversas vezes nas situações bem complicadas, no qualifying, inclusive. Então, realmente me passa a impressão que ele não se achou durante todo o final de semana. Mas qual o ponto que ele simplesmente, entre aspas, desiste da corrida e parte para tentar economizar motor ou alguma coisa do tipo? Eu não acho, eu não acredito nisso. Não. Acho que ele tentou, foi para cima, buscou o que deu e acabou que não foi um final de semana feliz para ele.
E o que ele mais falou no rádio nessa corrida, eu já revi essa corrida, normalmente eu faço as revisões, seria essa a expressão, enfim, eu revejo as corridas normalmente com um espaço maior, nesse caso eu já revi. E ele passa a corrida inteira falando do carro dele tá aquecendo, eu até fiquei pensando o que ele quer dizer com o meu carro está superaquecendo, né? Tudo bem ele falar de talvez pneus, freios, caixa de câmbio, superaquece, motor, mas é engraçado ele falar assim, meu carro está superaquecendo. Então, ele passou a corrida inteira reclamando isso. Não é uma reclamação de alguém que não esteja lutando, né, o Siqueirovski. Então, não sei. Realmente, essa pergunta sua... Por isso que eu falo, você manda perguntas muito difíceis, porque nenhum de nós conseguiu responder a sua pergunta. Né? Estou decepcionado aqui com a nossa inabilidade de responder a sua pergunta, meu caro Manuel Siqueira.
Pois é, continue mandando suas perguntas que gera discussão e isso a gente gosta, é bem interessante. Então é isso, gente, vamos para Barcelona, Fórmula 1 chegando na sua quinta etapa, daqui a pouco vai chegar a tão esperada Mônaco, né? Já estamos no meio de maio, no mês de maio, o mês que a gente já discutiu bastante, na ida do Fernando Alonso, a chegada de Jason Button, então muita gente preocupada com essa corrida de Mônaco, achando, eu vi muita gente falando em muitos grupos, nossa, estou preocupado em Mônaco, vai ser uma carnificina, que vai ter muito acidente, não sei, assim, eu não tive essa impressão em momento algum, eu queria saber se algum de vocês aqui da mesa tem essa impressão, e queria ouvir o ponto de vocês, a explicação, se é que algum tem, por que acham isso.
Não, pode falar, Bárbara, por favor.
Não, eu só ia dizer que o primeiro motivo que me vem à cabeça esse tipo de comentário é por causa do Lance Stroll, porque desde o início da temporada as pessoas estão massacrando ele e imaginam que ele vai cometer barbaridades lá em Mônaco, e eu não estou querendo dizer que elas não possam acontecer, mas eu acho que boa parte dessas conclusões vem desse fato, sabe, de baterem nele, de acontecer alguma coisa com ele nas corridas, de rodar e tudo mais. Então talvez as pessoas imaginem que em Mônaco vai ser a mesma coisa, um pouco mais grave, pelas características da pista também. Mas eu não concordo muito com isso, não. Acho que vai ser de boa.
A questão é, eu não coloco nem só o Stroll, aliás, se eu estou me lembrando bem, a gente estava falando dele, a gente acabou citando Mônaco, né? Mas eu acho que ele vai ter dificuldade, mas eu acho que outros também vão ter. O carro é muito maior, né, gente? A asa dianteira é maior, então isso pode gerar, sim, algum problema aqui, outro ali. Medo dessa corrida eu não tenho, não. Medo, eu me lembro de ter um temor de Mônaco na temporada de 2010, que era a primeira temporada que tinha. Acabou de ser citada aí pelo Diogo Gomes, a temporada de 2010, que aliás eu aproveito para registrar aqui a minha discordância com ele. Acho que 2010 teve corridas belíssimas, só que eu me lembro de cabeça que a Austrália foi um corridaço, Turquia teve uma das disputas mais belas entre as duas McLaren que eu me lembro nesse século, de troca de posição, de vai para lá, dá o X, vem na frente, troca a curva, foi maravilhosa a Turquia, né? Me lembro do Grande Prêmio até o próprio Grande Prêmio de Abu Dhabi, né, que teve aquela tensão toda, mas foi uma corrida boa. Coreia, que eu me lembro também, foi uma corrida muito movimentada. Acho que 2010,
você vai falar de Alemanha?
Foi um bom... Alemanha 2010 não foi uma boa corrida, foi a corrida do Faster Than You, né? Mas não, eu acho que o ano teve... O Grande Prêmio do Canadá foi movimentadíssimo, né? O Grande Prêmio do Canadá foi justamente aquela corrida que gerou para a FIA aquilo que nós discutimos no bloco da corrida histórica, né? Peraí, vamos desgastar o pneu? Porque aconteceu isso no Canadá e foi tão boa a corrida, né? Foi a corrida que deu a ideia, isso é admitido, né, pelos dirigentes da Fórmula 1, foi a corrida que fez eles pensarem em mudar a filosofia. Então teve muita coisa, eu acho que Mônaco teve muita corrida boa, Mônaco, 2010 teve muita corrida boa. Agora, quando chegou-se em Mônaco em 2010, eu me lembro do temor, porque tinha a Virgin, era a Lotus, né, enfim, a Caterham, na verdade, e a HRT, né? E como eles eram muito mais lentos, ficou aquele temor, nossa, o tráfego, meu Deus, será que vai dar certo, será que não vai dar? Pensou-se até em dividir o treino, que é uma coisa que a GP2 faz, né? A GP2, o treino não, a classificação, desculpa. A GP2 até hoje, ela divide a classificação, né? A GP2 entram os pilotos com números ímpares, é até curioso, né? Entram primeiro os pilotos com números ímpares, depois entram os pilotos com número par. Cogitou-se fazer isso na Fórmula 1, mas como a Fórmula 1 não é dada a essas mudanças de uma prova só, exceções de uma prova só, ela faz essas coisas como, por exemplo, colocar 12 minutos no Q3 só por causa de Spa, porque a Fórmula 1 não admite fazer mudanças exclusivamente para uma prova.
Vamos ver o que acontece então com a querida Mônaco, que está chegando aí. A gente vai realmente ficar de olho. Talvez a questão do carro mais largo, né, fosse uma influência, por ser uma pista muito estreita, mas não, eu não acredito que vai ser essa carnificina toda que muitos estão achando que vai acontecer. Voltando um pouquinho... Sim?
Ah, tá. Desculpa, achei que você ia encerrar. Antes de encerrar o bloco, eu quero te fazer uma pergunta.
Por favor, faça. Eu ia voltar um pouquinho para falar um pouquinho mais da Espanha, mas ia mudar de tema. O tema Mônaco já tinha passado.
Tá, não, antes de você voltar à Espanha, então, a gente viu, a gente até foi citado também aqui no bloco de corrida histórica, da corrida histórica, né, de 91. Fica aí o convite mais uma vez para o ouvinte. De toda essa comoção que envolveu o mundo do automobilismo na Rússia, né? A gente até podia ter abordado isso pós Grande Prêmio da Rússia. Eu acho que a gente até acabou, né? Normal, né? Tinha muito assunto para se falar, né? Naquele final de semana. Mas que foi o acidente do menino da Fórmula 4, né? Que perdeu as duas pernas. E eu queria até te perguntar. E a Fórmula 1 ficou muito. O Billy Monger. Eu até queria te perguntar, você que é um mergulhador aí, um pesquisador do automobilismo, que acompanha sempre o automobilismo aí nas suas mais diversas categorias, se você viu esse acidente, como que foi exatamente esse acidente, se existe alguma análise que talvez que a gente possa passar para o ouvinte, que foi um menino, que o ouvinte talvez que não saiba, né, o menino se acidentou na Fórmula 4, né, o raposa inglesa,
isso.
E perdeu as duas pernas, enfim, a gente até citou lá no quadro de Corrida Histórica, porque a gente esbarra no nome do Zanardi. E aí o assunto acabou caindo porque é uma coisa muito semelhante, mas enfim, não vou dar mais detalhes, o ouvinte que vai lá ouvir o quadro Corrida Histórica. Mas enfim, Raposo, queria que você falasse sobre esse acidente que acabou abalando muito o automobilismo, envolvendo muito a Fórmula 1, que correu na Rússia, com todo mundo lá com seus adesivinhos, né, todo mundo fazendo. E não é só isso, né, não é só essa questão de mostrar o adesivinho, é fácil, mas os pilotos doaram, os pilotos se reuniram, os pilotos divulgaram coisas nas suas redes sociais. Enfim, então eu queria que você falasse mais sobre esse, não sei se você viu essa corrida, se você acompanhou, mas o que você pode dar nessa visão desse acontecimento trágico aí que aconteceu há duas semanas atrás, do menino perder as duas pernas num acidente, né?
Então, a Fórmula 4 inglesa, ela não tá no meu menu de categorias, pelo motivo que eu vou ser também, eu não gosto de assistir highlights, eu gosto de assistir a corrida inteira e não existe a transmissão.
Estamos juntos nessa.
Não existe a transmissão da corrida inteira, né? Existem os highlights que são colocados depois. O Diogo pode até me corrigir, de repente, esse ano estão colocando transmissão inteira, mas até onde eu sabia o ano passado, não tinha a transmissão full, era highlights, e eu me recuso. Se a categoria não quer divulgar ela por completo, então eu não vou assistir ela por completo também. Mas...
No submundo não tem ela, né, Raposo? Nós que somos pesquisadores do submundo, não, no submundo se não se acha ela.
Se você for em submundo essas coisas, você vai achar highlights, que a TV inglesa faz, e eu não gosto.
Nós não somos, no Café com Velocidade, comentaristas de highlights. A gente só comenta o que a gente assiste a fundo, não é, Raposo?
Exatamente. Esse é o lema do Cafeteria. Por isso que no Cafeteria vocês percebem. Mas no bloco só tá o Raposo e o Diogo, no outro aparece o Campos, no outro não tá o Raposo, tá o Rosa. Se não assiste a corrida, não participa. Porque
até eu tô agora, hein?
Agora tem Babia no Cafeteria, isso é uma grande novidade de 2017, nós não poderíamos deixar passar, só para não fugir do assunto, né? Triste, mas só para fazer esse parênteses, né? Bárbara Franzin participa do Cafeteria.
De uma categoria, mas participa. Ah,
mas começa assim, você vai ver.
Mas o acidente é terrível, né? As cenas estão aí para todo mundo ver e é uma coisa meio absurdo, né? Quando tem um carro parado na pista e não tem uma sinalização adequada. E é um lugar meio de... Ele vem atrás de um carro, né? Então é meio que cego pra ele, né? E o carro que tá à frente dele, que tem a visão da pista que tá à frente, desvia. E a hora que ele percebe, já é tarde demais. Ele entra, literalmente, atrás do carro que tá parado na pista. Ele vinha ali, né? Era um ponto de alta velocidade. Já devia... É um carro de Fórmula 4, não pega tanta velocidade assim. Mas eu acredito que estava por volta dos seus 200 km por hora já.
Né? É muita velocidade. Para um acidente assim, nessa
proporção. Pra de repente, você via 200 km por hora e tem um carro parado na sua frente. E você enche o carro, não é nem a lateral, pegou de raspa, é cheio, assim, o carro está parado exatamente no traçado onde os carros geralmente passam todas as voltas, então ali devia ter tido...
O piloto estava no carro? O piloto do carro da frente?
Estava no carro ainda. Então, eu acho assim, eu não sei até que ponto, por ser uma categoria menor, até que ponto se existe uma quantidade de fiscais, de bandeirinhas, ou de tem assim, uma visão total, mas devia ter tido...
Mas não dava para ser evitado na sua visão, Raposo? É aquele de acidente corrida mesmo que não dava muito para fugir, você acha?
Eu não sei se a direção de prova tivesse mais câmeras, um monitoramento, se não dava para ter acionado, sei lá, um safety car, porque é um carro parado na pista. Ele não tá parado na grama, ele não tá... Eu também não sei, né, como pode estar só os highlights, eu não sei até há quanto tempo aquele carro tava parado ali. Se ele tava 1 minuto ou se ele tava 10 segundos parado, né? Se o cara acabou de parar também, não dá também...
Não tinha como, daria tempo, né?
Exatamente, mas assim, é isso. O Diogo, que também acompanha muito, quer falar, quero ouvir o Diogo também.
Não, é exatamente essa minha impressão, que o carro que tava na frente teve algum problema, assim, aqueles problemas mortais de o carro simplesmente apagar... E aí ele vai pra direita, foi em Donington isso, tá? Quem lembra de Donington sabe que
lembrado,
é um circuito bem rápido. Você tem uma descida enorme, aí tem duas curvas à direita, uma à esquerda, mas é sempre quase que pé embaixo o tempo inteiro. Nesse carrinho de Fórmula 4, que são cheios de aerodinâmica, esse motor pequenininho, eles fazem quase que pé embaixo o tempo inteiro. Então ele vem lançado mesmo, até porque se ele tira o pé em algum momentozinho ali, um piloto desse, passa 2, 3 pra ele, tipo NASCAR, porque ele perde muito momento. Pelo que eu consigo entender, pelo menos, o piloto tem algum problema no carro, do tipo, o carro simplesmente apaga, e aí ele coloca o carro pro lado direito, tenta colocar o carro pro lado direito, mas pro canto da pista. Só que o Billy, né, ele vinha atrás de um outro carro, ele vinha tentando uma ultrapassagem. Quando ele tira o carro pro lado, esse outro carro tá parado na frente dele. Não tinha como ele evitar, entendeu? A minha dúvida é só há quanto tempo esse outro carro tinha ficado lento. Eu até não acho que foi um erro tão grave assim da direção de prova, até porque eles, a Fórmula 4, ela corre junto com o BTCC, nosso tão amado BTCC, que tem uma direção de prova, uma organização de altíssima qualidade, diga-se de passagem. Inclusive comissários e tudo mais, que são usados nessa categoria, Diogo, de base.
A Fórmula 4 corre com... A Fórmula Ford eu sei que corre, a Fórmula 4 eu não sei não.
Eu tenho quase certeza que a Fórmula 4 corre com o BTCC também. Inclusive, eu
aí tem que verificar se há um acordo, se essas categorias correm juntos por acordos comerciais, como, por exemplo, o FIAWEC e a World Series, né, a V8, ou se é como a Fórmula 1 e a GP2. A Fórmula 1 e a GP2 é a mesma direção, é o Charlie Whiting que comanda também as subdivisões. Agora, tem campeonatos que correm juntos e não são necessariamente. Né? A gente teria que ter essa informação, né?
Mas são casos raros, eu diria. Por exemplo, a Fórmula 3 em Monza, eles correm junto com o BTCC, o WTCC, e a direção é do WTCC, e começa a vir algumas decisões.
Mas a da Fórmula 3 é diferente, porque a da Fórmula 3 ela não corre com o WTCC todo final de semana, então ela tem que
ter... Sim, mas muitas categorias, essas categorias, quando elas vão para finais de semana com categorias maiores, elas acabam incorporando essa rede de comissários deles ali. Então isso tudo, eu realmente fiquei com a impressão que essa Fórmula 4 em Donington aí estava correndo junto com o BTCC.
Correu.
Pois é, mas é isso que a gente tem que... Quando as categorias correm juntos ocasionalmente, evidentemente elas têm a direção própria, elas não compartilham. Há que se ter um acordo muito próximo, como a Fórmula 1 com a Fórmula 2, para ter a mesma direção, né? Eu acho que se essas categorias esbarram ocasionalmente, elas têm as suas... Fatalmente elas têm o seu comando diretor, porque não dá para... Né? Peraí, se você dirige uma prova, você não dirige outra, a continuidade é fundamental nisso aí. Direção de prova, né, nós estamos falando.
Eu realmente acho que sim, porque tem um pacotão enorme de... O Raposo sabe de Gineta, tem Fórmula Ford, tem um pacote enorme de categorias que segue o BTCC. Clio também, o Britânico GT é meio separado, mas enfim. O carro meio ficou lento na pista ali, ele não tinha como evitar, entendeu? Não tinha como ele evitar, ele tirou o carro para tentar, enfim, se esquivar ali. E quando ele tira, vem um outro carro e bate na mesma hora. Tanto é que no vídeo você nem consegue raciocinar Sabe, você tá vendo o vídeo pela primeira
vez.
A
imagem board, né? A imagem board
exatamente. É violentíssima. Você tá vendo, né? Você tá vendo o vídeo pela primeira vez, a primeira vez que eu vi, eu não tava esperando um acidente ali. Porque quando ele tira o carro dele de trás do outro carro, já vem embaixo na mesma hora. Não dá tempo dele ver o rastro do carro pra tentar evitar, por exemplo. Nem dá tempo. Então, foi um negócio realmente impressionante. Se faz pouco tempo que aquele carro ficou lento ali, nem se tivessem dado uma bandeira amarela, alguma coisa do tipo, ele ia conseguir frear a tempo, eu diria pra você.
Talvez diminuísse o impacto. Ele tá nem parado, né, Odigo Gomes? Eu não sei nem se ele tá parado, eu não consegui
chegar... Eu acho que não tá parado.
Ele pode estar bem devagarzinho.
Carro, exato, e ele vai perdendo velocidade, vai ficando lento ali. Mas esse tipo de informação, ele vai acabar surgindo. Agora não, mas claro que já estão rolando uma série de investigações em cima disso. Então esse tipo de investigação, esses carrinhos têm muita telemetria também, então vai acabar saindo esse tipo de informação, que a gente não tem agora. Mas eu acho que mais uma situação de o carro ter algum problema ali, ficar lento na pista e, cara, não teve como evitar. Infelizmente, nesse momento, porque eu tenho em mãos, eu tendo a julgar que foi um acidente de corrida, que não tem exatamente culpa de fulano, cicrano, nem de comissão, enfim.
Só queria deixar também registrado, antes da gente mudar o assunto, né, se é que os colegas não querem falar mais alguma coisa, mas que sirva de lição para a senhora excelentíssima Confederação Brasileira de Automobilismo, cujo bloco da Stock Car eu deixei bem ressaltado aqui, essa mania, digamos assim, né, erradíssima, é um desleixo com a segurança, só para cumprir tempo de televisão, para dar mais tempo de bandeira verde de televisão, porque aqui no Brasil corre-se com a premissa de que não posso parar a prova, porque a televisão não deixa. E essa mania de deixar carro encostado do lado da pista, tudo bem, coisa é o carro parar dentro do traçado, mas é igualmente perigosa. Pode não ser igualmente a mesma proporção de chance de acidente, claro que não é, mas é igualmente perigosa. Essa que sirva de lição, espero, porque eu acho que esses caras da Confederação Brasileira de Automobilismo, eu tenho dúvida se eles assistem corridas. Eu tenho dúvida se as pessoas da CBA assistem corrida. Pega um domingo, assim, vou assistir corrida, não tem... Quem está de folga, não está trabalhando nas categorias do automobilismo brasileiro, será que eles se prestam a assistir algumas corridas? Não precisa assistir a Fórmula 4 britânica, não precisa ir tão longe, já que se nem um raposo assiste, como é que eu vou exigir de alguém que assista? Mas será que eles assistem outras coisas para dar aquele tique? Realmente, um carro acertar o outro é o grande perigo, talvez o mais inevitável, se não é o grande perigo, talvez o mais inevitável do automobilismo, seja ele em qualquer época for. Essa questão de que aconteceu no Velopark, de deixar carro parado do lado da pista, eu cito aqui uma corrida, não vou lembrar o ano, da Picap Racing, que era uma das subdivisões da Stock Car. Fica um carro parado em Curitiba, vem outro carro, não me lembro nem quem era o piloto, e enche, mas arrebenta dentro do outro. Nem assim, é porque eles só aprendem quando morrem. Né? É diferente daquilo que a gente estava discutindo, né? Do bloco de corridas clássicas, quando morre, toma atitude drástica demais. Né? Não pode ser nem 8 nem 80. Na Stock Car parece que se não morrer, eles não tomam atitude. E é perigoso. Carro bater em outro carro, que fique de lição para a Confederação Brasileira de Automobilismo, que está com essa mania. Né? Não sei se isso acontece na Fórmula Truck, por exemplo. Acho que é até pior se acontecer. Não sei. Aí fico perguntando para vocês que assistem. Mas o que tem acontecido na Stock Car, repito, Velopark, o carro bateu? Deixa ele ali encostado. Porque talvez outro não vá bater nele. Muito cuidado com isso, porque na hora que acontecer uma tragédia, aí é não sei, peraí, vamos rever. Né? Aí é tarde demais.
Eu sei que a gente saiu um pouquinho do tema que a gente está debatendo, mas eu lembrei da árvore lá em Curvelo Campos, que também foi perigosíssimo, né?
Verdade, sim.
Na Stock. E quando eu vi o acidente do Billy lá na Fórmula 4, foi logo depois que aconteceu e não tinha nenhuma notícia assim do estado dele, mas eu fiquei muito chocada com a cena, porque é muito forte, é muito absurdo como acontece. Você está assistindo ali, você acha que ele vai levar uma fechada, que vai acontecer alguma coisa, e não, de repente tem um carro muito lento na frente dele, ou parado, e ele enfia assim com tudo, assim. Então, até eu revi agora que a gente compartilhou o link nos bastidores, e até vou colocar no post também desse bloco, mas é automático que você fala, aconteceu alguma coisa na perna dele, porque a parte de baixo foi toda direto no carro, assim, que estava na frente. E tanto que no dia mesmo a gente achou que foi um milagre, assim, ele ter sobrevivido sem maiores sequelas num primeiro momento, mas aí depois teve toda essa questão, né, de avaliar melhor, levar para o hospital, ver que realmente... teria que amputar as pernas. E além de todo esse apoio da comunidade do automobilismo, uma coisa bem legal é a própria postura dele, que tá assim, com otimismo, tá falando, ele se comunica com voz de esperança, É esse lado dele também, de ter aceitado o que aconteceu. Eu imagino que não é um processo rápido, mas a postura dele me impressionou bastante também, de conseguir agradecer, de ter essa mensagem de que, peraí, gente, não acabou tudo. É um mega exemplo de superação já, com 18 anos só, né? Então, imagino que ele ainda pode fazer. A gente sabe que as pernas ele consegue ainda bem colocar prótese, então pode voltar a andar, pode fazer outras coisas da vida. A gente sabe que é muito difícil sair, né, desse sonho que ele tinha de automobilismo, mas com o Zanardi que se ofereceu também para estar próximo dele, com certeza acho que vai dar uma aliviada assim, na situação. E eu queria só passar mesmo essa admiração pela postura que ele teve mesmo nos comunicados, em agradecer por estar vivo, por ter essa segunda chance, porque é muito difícil, né? Você tá ali disputando uma corrida, de repente você não vai mais disputar nenhuma. Nossa, dá até uma dor assim no coração de tão triste que é.
E aí perdi as duas pernas, meu Deus, cada ouvinte que pare e pense, né, o que seria a própria vida sem as duas pernas. Só para deixar registrado também, a Fórmula 1 já cogita levá-lo assim que ele puder, para passar um grande prêmio lá, enfim, nos boxes, com os pilotos. Eu acho ótimo, ótimo. Essa sim é uma coisa que a Fórmula 1 podia passar a ter. Fórmula 1 que sempre deu mais zero para os seus ídolos, para aqueles que estão em dificuldade, para aqueles que morrem, sei lá, um Jack Brabham da vida, é o mais recente que eu me lembro. Tem ali um minuto de silêncio, mas a Fórmula 1 nunca valoriza os seus ídolos do passado, não oferece nenhum tipo de homenagem, nada, zero. A Fórmula 1 ignora o Schumacher. Então, tomara que essa nova administração comercial da Fórmula 1 passe realmente a tomar atitudes assim, de não só de caridade, que o objetivo lá não é esse, mas pelo menos valorizar os seus pilotos do passado que podem estar, enfim, enfrentando dificuldades. O John Surtees morreu, o grande John Surtees, e eu não vi a Fórmula 1 fazer praticamente nada. Então a Fórmula 1, esse é um defeito enorme, que a Fórmula 1 tinha obrigação de lembrar dos seus ídolos do passado, que é aqueles que a construíram. Então essa atitude de levar um menino não é confirmada, mas como já se fala em levar um menino para passar um final de semana com os boxes, com os pilotos, tomara que isso seja um gesto bobo, pequeno, que não custa absolutamente nada para a Fórmula 1 bancar esse menino, levar esse menino lá. Enfim, para a Fórmula 1 é um centavo proporcionalmente do dinheiro do bolso para a Fórmula 1. Seria muito legal para ele conviver lá com a turma.
Com certeza, vamos esperar essa Fórmula 1 mais humana e que a gente possa vê-lo envolvido aí de alguma forma com o automobilismo, que é a parte que ele gosta bastante. Como você falou lá nas corridas clássicas, né, sobre o Zanardi e tudo mais, e que é um baita de um exemplo realmente, e que o Billy possa realmente superar, e quem sabe, de repente, voltar às pistas daqui a pouco, porque a gente já tem vários casos, né, de pessoas também com limitações, o próprio Zanardi, mas não é o único, né, tem outros pilotos também com limitações que pilotam, que, quem sabe, o sonho não tem acabado para ele, que ele possa continuar.
Só deixar um registro aqui, que nem é meu, a Bárbara lembrou muito pertinente aqui fora do ar, mas eu faço questão de falar no ar. A gente tinha um exemplo de operação entre os nossos ouvintes, que infelizmente já nos deixou, que era o Fábio Perin. Para quem está ouvindo agora e não conhece, é um exemplo de superação que a gente tinha aqui convivendo com a gente, né, interagindo com a gente, que tinha deficiências físicas gravíssimas e que fazia questão de digitar, de conversar, de escrever com a gente, de participar. Então eu faço questão de lembrar a Bárbara que lembrou, né, o mérito da Bárbara aqui, que lembrou do nosso ouvinte, que é um exemplo, que a gente está falando aqui de superação, né, do Billy, de ter essa força. A gente já teve um caso bem próximo da gente de uma pessoa que, infelizmente, a vida já levou, mas que tinha uma força de vontade enorme, interagia com a gente, repito, de uma maneira, era heróico para ele mandar um e-mail para nós, e ele conseguia mandar. Então fica esse registro dele aí também, tomara que o Billy tenha um pouco, se o Billy tiver 50% da força que o Fábio Perin tinha, ele já vai conseguir seguir bem aí nessa recuperação.
Com isso nós encerramos o bloco da Fórmula 1, discutimos aí também nessa questão de segurança, que de certa forma está envolvido com Fórmula 1 também, né? A gente citou um caso da Fórmula 4, mas no fim a gente está discutindo segurança no automobilismo, no esporte ao motor como um todo. Então espero que vocês tenham gostado e mande também a tua opinião sobre esse acidente, se você viu, se você não viu, a Bárbara está colocando no post, né? Não deixe de entrar no... Você que ouve o Café com Velocidade pelo seu feed, seu agregador, né, de feed e tudo mais, de iTunes e tudo mais, dê uma chegada lá no café.autosfera.com.br e lá tá o vídeo, dá um play e assista, ou digite lá no YouTube, né, você acha fácil, o acidente, Fórmula 4 e tal,
Tá lá pra... E mande as suas considerações, né, Raposo? Considerações isso. Da edição anterior, mande as suas considerações sobre esse assunto também, né?
Você que está aí agora trabalhando com a sua planilha, para um pouquinho, escute só um pouquinho que a gente está falando. Mande as suas considerações para a semana que vem. Vamos saber, Fábio Campos, semana que vem a gente vai descobrir quem é que realmente presta atenção. No...
É, porque não opinar sobre esse assunto é muito difícil. A última vez que a gente fez isso, deu certo. A gente estava falando do Alonso na Indianápolis, teve uma chuva de e-mails. A última vez, deu certo. Os ouvintes provaram que são atentos. Está lançado um novo desafio para eles provarem de novo. Aqui é cobrar, aqui é automobilismo, aqui é a Fórmula 1. Tem que ser cobrado a cada semana, não tem outra, não tem jeito.